Cultura é o conjunto de padrões de comportamentos, as crenças, conhecimentos e os costumes de um determinado grupo social. E dentro disso estão as suas tradições e valores, sejam eles intelectuais, morais e espirituais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Oliver Talk, parceiro do Senso em Comum. Meu nome é Stephanie Ferrari e no Drops de hoje eu vou te apresentar três falácias dos militantes da apropriação cultural, mostrar de uma vez por todas por que esse termo, além de ser erroneamente usado, ele nem deveria existir. Vamos lá? Quando falamos sobre cultura hoje em dia, é muito comum ouvirmos reclamações de alguns grupos de minorias sobre como você não deve se vestir, sobre como você não pode arrumar o seu cabelo, sobre a música que não te pertence ou qual marca de papel higiênico você deve usar. Para a esquerda militante, a apropriação cultural se refere à ideia de que pessoas de uma determinada raça, e geralmente são brancos, roubam elementos culturais característicos de minorias étnicas, usando-as de forma indiscriminada e sem respeitar a cultura alheia. Algumas falácias são ditas e tidas como verdade absoluta e impossíveis de serem refutadas. Mas será mesmo? Falácia 1. A apropriação cultural não tem nada a ver com o indivíduo. Tenta-se pregar que a apropriação cultural está para além do indivíduo isolado. Logo, para esse grupo de justiceiros sociais, não é aquela branca com câncer usando turbante, mas os brancos usarem adornos que caracterizam uma determinada raça. Veja, em qualquer um dos casos, sendo individual ou coletivo, estamos tratando da mesma questão: o fato de pessoas terem a sua escolha censurada em função de uma histeria coletiva. Então, nessa mesma linha de raciocínio, se a sociedade evolui de alguma forma por meio de um estudo feito por um negro, as outras pessoas de raças diferentes não poderiam se aproveitar desse estudo? Ou se estivermos falando de traços marcantes de gerações passadas? Vamos dar como exemplo aqui o uso do guarda-chuva. Na Mesopotâmia, há 3.400 anos, já existiam artefatos destinados a proteger a cabeça dos reis contra o sol. Posteriormente, na Grécia e em Roma, o guarda-chuva, como conhecemos hoje, era utilizado exclusivamente por mulheres. Somente no século XVIII, o inglês Jonas Howey o comercializou e o tornou popular entre homens e mulheres como acessório contra a chuva. Veja, aqui no Brasil, nós poderíamos dizer que lá no Carnaval de Olinda, que em sua tradição artística usam guarda-chuva, eles se prestam a uma apropriação cultural? É evidente que não. Falácia 2. A apropriação cultural é diferente de intercâmbio cultural. Sim, a apropriação cultural é diferente de intercâmbio cultural, porque o intercâmbio cultural está dentro de conceitos que de fato existem. É a aculturação e a assimilação. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, aponta que o progresso não significa apenas uma mudança, mas uma mudança para melhor. Se um conjunto de ideias morais não fosse melhor do que outro, não haveria sentido em preferir a moral civilizada à moral bárbara ou a moral cristã a moral nazista. O ser humano não é estático. Isso significa que ele pode sim mudar e, inclusive, transitar por outros caminhos. São eventos antropológicos que, ao se misturar, abarcando outras formas de fazer, foram responsáveis por novas concepções de sociedade. O Brasil, por exemplo, ele possui uma miscigenação de raças e hibridação cultural. Ou seja, em função da mistura de povos com suas distintas tradições e valores, ocorreu um processo de modificação cultural no nosso povo, onde ele se adapta a diversas culturas decorrentes do contato. Então, esqueça a apropriação e fale de aculturação, pois não é uma questão de posse, mas sim de fusão. Muito da cultura indígena se perdeu em uma cultura maior porque absorvemos outras visões de mundo e de sociedade, que inclusive garantiram privilégios como água encanada, a luz, construções, enfim. A cultura muda por influência de novas formas de se pensar o mundo, facilitando a vida humana. Isso não significa que não podemos aprender valores e tradições antigas ou que elas se perderam nesse caminho. Falácia 3. Culpar e polemizar pessoas não resolve a questão tão profunda da apropriação cultural. Uma mulher branca usar estampa africana é bonito. Uma mulher negra usar é ser macumbeira. Eu li isso em alguma postagem da militância negra aí na internet. E lhes digo que, dependendo da estampa, ambas podem ficar horríveis. Mas o fato é, existe diferença entre a fala pejorativa, o racismo, uma piada e constatações realizadas a partir de pré-conceitos, ou seja, um conceito prévio de alguma coisa. Não existe uma dominação histórica de uma cultura. Porque quando essa mulher branca optou pela estampa africana, em linhas gerais, ela não saiu na rua para oprimir os negros ou para fazer chacota com as tribos africanas. Ela só quis usar a estampa que ela se sentiu bem em usar. Se existe um problema, o tal problema não é a escolha dela, mas como as outras pessoas recebem e interpretam as coisas. Veja, agora eu não posso fazer ou falar mais nada se eu a todo momento tiver que levar em consideração os sentimentos e frustrações alheias a mim. As pessoas sempre vão se magoar ou se ofender com alguma coisa, porque as pessoas interpretam e recebem a mensagem de forma diferente e alguma delas da maneira que lhes convém. Então é isso. Se toda essa bobagem de apropriação cultural for realmente levada a sério, então coisas cotidianas como calça jeans, a eletricidade, a penicilina, os antibióticos, aviões, não devem ser utilizados por qualquer outro público senão homens brancos ocidentais, já que toda essa mordomia é fruto do trabalho deles. O capitalismo não é vilão de nada. Muito pelo contrário. Graças à sociedade capitalista, os justiceiros sociais têm o privilégio de twittar textões através dos seus iPhones. Olavo de Carvalho, em O Orgulho do Fracasso, publicado em 27 de dezembro de 2003, diz, abre aspas, "Língua, religião e alta cultura são os únicos componentes de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao término da sua duração histórica. São os valores universais que, por servirem a toda a humanidade e não somente ao povo a que se originaram, justificam que ele seja lembrado e admirado por outros povos. A economia e as instituições são apenas o suporte local e temporário de que a nação se utiliza para seguir vivendo enquanto gera os símbolos nos quais sua imagem permanecerá quando ela própria já não existir." E para você entender toda a hipocrisia disso, os militantes tentam transformar tudo o que é utilizado por diversos povos ao longo dos séculos em algo exclusivo de grupos oprimidos. E esses grupos de minorias militantes elegem seus símbolos de luta, como as tranças, o blues, a feijoada, chegando a amedrontar as pessoas por simplesmente gostarem de coisas que até pouco tempo todo mundo podia gostar. Então, meu caro ouvinte, fique atento e tente perceber como essa ladainha pode colocar em risco toda uma cultura para o futuro, mesmo que, na teoria, ela se proponha a fazer o contrário. Afinal de contas, se não existir mais a luta de raças, como a esquerda poderia gozar do racismo lícito? Ah, ops! Racismo não, apropriação cultural. E esse foi mais um Drops do podcast Oliver Talk. Mas se você gostou, já sabe, né? Curta e compartilhe para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. Até mais!